Você está ouvindo o programa Causa Operária. Causa Operária na Rádio Cultura M930 de Curitiba, com transmissão simultânea pela Causa Operária TV. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente na Causa Operária TV e comentando: Donatello Silva, Amanda Lima, Monique FC, João Galvão Júnior, Bruno ES, Luciana Barros, Giz também está aqui com a gente. Podem curtir a nossa transmissão aqui na Causa Operária TV e compartilhar também nas suas redes sociais. Valeu ao Tony também. Bom, os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções, né, contra a Rússia, como a gente estava falando aqui com a nossa correspondente em Nova York, a Adriana Machado. E essas sanções, elas atuam contra diversas áreas aí da economia russa, da política russa também. Uma das principais delas é o impedimento de importação do petróleo, do gás e do carvão russo pelos Estados Unidos. A medida está sendo acompanhada pela União Europeia, que vai reduzir em 2/3 a importação. No entanto, como a gente pode ver pelos números, os Estados Unidos, eles importaram no ano passado 700 mil barris de petróleo da Rússia por dia, enquanto que a União Europeia importou 4 milhões e 500 mil barris de petróleo, uma dependência muito maior por parte da União Europeia com relação aos Estados Unidos do petróleo russo. A União Europeia também, ela é dependente e extremamente dependente do gás natural vindo da Rússia. Esse gás russo é o responsável por aquecer as casas aí de todos os cidadãos europeus, praticamente, visto ainda que na Europa continua frio, né? Então, se a Rússia parar de fornecer o gás por imposição da União Europeia, isso daí vai afetar principalmente os cidadãos da União Europeia, que não tem absolutamente nada a ver, né, com o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Mas isso daí afeta também a burguesia desses países, né, a burguesia imperialista dos Estados Unidos, da União Europeia. Eles se encontram aí em uma espécie de sinuca de bico. Por quê? Porque a culpa do que está acontecendo na Ucrânia é dos Estados Unidos e da OTAN, é do imperialismo europeu e norte-americano. Não é culpa da Rússia, porque a Rússia está apenas se defendendo. A OTAN, ela cercou a Rússia em todas as suas fronteiras na Europa, praticamente, com exceção de Ucrânia e Bielorrússia. Nesses últimos 30 anos, a OTAN, quem está assistindo a gente na Causa Operária TV, está vendo aqui o mapa atrás de mim, da Europa, a OTAN, ela pegou todos os países da Europa Ocidental, só que nos últimos 30 anos, ela se expandiu para o leste. Então, pegou também os países da Europa Central e os países da Europa Oriental, incorporando-os, fazendo com que eles entrassem nessa aliança militar. A OTAN, ela estipula que quando um país que faz parte dessa aliança é atacado por um inimigo que não é da aliança, todos os países dessa aliança podem entrar em guerra contra esse país que atacou um dos seus membros. E isso daí, portanto, é uma ameaça direta contra a Rússia. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver, na história do século XX, por exemplo, que os países imperialistas, para dominarem territórios, para dominarem outros países, fazem provocações para iniciarem guerras. E em muitos desses casos, eles colocam a culpa naquele país que eles querem invadir, dizendo que ele que começou uma guerra, e aí inicia-se essa guerra e eles invadem esse país. A tentativa de fazer isso na Rússia é muito óbvia quando a gente percebe que os países da OTAN são todos armados, né, com equipamentos dos Estados Unidos. Todos eles têm bases militares norte-americanas, têm bases da OTAN. Muitos deles têm sistemas de antimíssil integrados nos países, têm inclusive sistemas nucleares. E o que acontece na Rússia é o que antes era chamado durante a Guerra Fria de uma cortina de ferro para proteger a Rússia, hoje, na verdade, é uma cortina de ferro que serve, na verdade, não para proteger a Rússia, mas para atacar a Rússia. Os países do leste europeu, Polônia, Romênia, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia e os outros, eles estão equipados ali com armas voltadas contra a Rússia. E a tentativa de incorporar a Ucrânia na OTAN era mais uma dessas tentativas de ter um país aliado na fronteira com a Rússia. A fronteira da Ucrânia com a Rússia é a maior fronteira dos países da Europa com a Rússia. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa depois da própria Rússia. E a Ucrânia, portanto, teve um golpe de Estado em 2014 que foi dado pela OTAN, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, com o objetivo de integrar a Ucrânia nesse bloco imperialista para colocar armas na Ucrânia, mísseis na Ucrânia, bases militares na Ucrânia, fazer exercícios militares também na Ucrânia, tudo isso daí na fronteira com a Rússia, uma clara ameaça contra a Rússia. Se a gente tem alguma dúvida de que isso é uma ameaça à Rússia, é só a gente imaginar o que não aconteceria se o mesmo fosse feito na fronteira do México com os Estados Unidos, por exemplo. Se a Rússia promovesse um golpe de Estado no México, que derrubasse um governo que era aliado dos Estados Unidos e implantasse no governo mexicano um governo que é inimigo dos Estados Unidos, aliado da Rússia e formado por nazistas, que é o que acontece na Ucrânia. E a partir disso, a Rússia tentasse fazer exercícios militares no México, na fronteira com os Estados Unidos, implantar mísseis no México apontados para os Estados Unidos e mesmo armas nucleares no México apontadas para os Estados Unidos. É óbvio que isso daí seria uma ameaça para os Estados Unidos e os Estados Unidos alertariam sobre isso, caso, logicamente, os Estados Unidos deixassem isso acontecer. Os Estados Unidos nunca deixaram isso daí acontecer, porque eles são a maior potência do mundo. Nenhum país tem condições de fazer isso daí do lado dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm condições de fazer isso daí em outros países, e é o que eles fizeram na Ucrânia. Portanto, é uma ameaça à própria existência da Federação Russa como país. Nos últimos anos, o governo da Ucrânia, embora ainda não tenha entrado na OTAN, ele tem feito exercícios militares em conjunto com a OTAN dentro da Ucrânia. Ele tem aceitado receber a assistência militar do exército dos Estados Unidos. Inclusive, o exército dos Estados Unidos tem treinado grupos nazistas ucranianos, como é o caso do Batalhão Azov. E esses grupos nazistas, bem como o exército ucraniano treinado pela OTAN e pelos Estados Unidos, iniciou uma guerra civil no seu próprio território contra a sua própria população, a população ucraniana que vive no leste do país, na fronteira com a Rússia, na região conhecida como Donbass. Nessa região, em 2014, o povo, que é de maioria russa, não aceitou esse golpe de Estado dado pelos Estados Unidos, golpe nazista, e proclamou a independência de duas repúblicas daquela região, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. Desde então, iniciou-se essa guerra civil, com o exército ucraniano, com apoio da OTAN, bombardeando incessantemente essa região do Donbass, que não tem exército. O que eles têm são milícias populares formadas pelos próprios cidadãos comuns, civis dessas regiões, que lutam contra essa agressão do exército ucraniano e desses grupos nazistas que se incorporaram, inclusive, ao exército ucraniano, que estão na linha de frente das agressões contra o Donbass, cometendo grandes crimes contra a humanidade, bombardeando prédios residenciais, bombardeando escolas, instalações governamentais, hospitais. Mas isso daí não é noticiado pela imprensa brasileira e internacional. Isso daí é uma clara também ameaça à Rússia, porque é uma guerra que está acontecendo na sua fronteira, durante esses 8 anos desde o golpe de Estado, o exército ucraniano matou 14 mil cidadãos do Donbás, na fronteira com a Rússia, muitos deles cidadãos russos, o que também provocou um êxodo de ucranianos que vivem nessa região do país para dentro da Rússia, afetando até mesmo a estabilidade daquela região da Rússia que fica próxima à fronteira, né, com a Ucrânia. O Vladimir Putin, presidente da Rússia, teve que aguentar tudo isso durante 8 anos do lado do seu território, né? Uma guerra e uma tentativa de capturar a Ucrânia para colocar ela na OTAN e atacar a Rússia. Vladimir Putin, ele tentou fazer várias negociações, tanto com o governo ucraniano, como com os governos da França, do Reino Unido, da Alemanha, dos Estados Unidos, dentro da ONU também, mas ninguém aceitou os pedidos russos, que eram basicamente o de que a Ucrânia não se incorporasse à OTAN, porque isso daí seria uma ameaça clara à Rússia, poderia significar um ataque militar de todo um conjunto de países, não apenas da Ucrânia, mas dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, tudo mais, contra a Rússia. A Rússia apenas pediu para que isso não acontecesse, mas todos os países envolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, recusaram essas negociações com o Vladimir Putin. Portanto, ele não encontrou uma outra opção senão intervir militarmente na Ucrânia e realizar essa operação militar russa desde o dia 24 de fevereiro, com o objetivo de desmilitarizar a Ucrânia. O que a gente está vendo na imprensa de supostos bombardeios russos contra civis, muito disso é mentira. Muitos desses bombardeios são feitos pelos nazistas, pelos grupos nazistas da Ucrânia, para acusar os russos, e muitos desses bombardeios, na verdade, não são contra instalações civis, mas sim instalações militares, como foi o caso de um hospital na cidade de Mariupol, na Ucrânia, em que ele havia sido evacuado e tomado conta pelos grupos nazistas, como o caso do batalhão Azov. Tinha virado um quartel-general do batalhão Azov e, portanto, a Rússia bombardeou, não era mais um hospital, né? A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da nossa cobertura, sobre as mentiras, manipulações, sobre esse caso específico também, que está sendo muito repercutido. A gente vai desmontar essa farsa, né? Mas agora a gente vai entrar em mais um intervalinho comercial de 2 minutos aqui na Rádio Cultura e voltamos em instantes.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.